DW. Jornal da Noite.
Jovens dos principais partidos da Guiné-Bissau unem-se contra o regime de Umaro Sissoko Embalo.
Estando perante um regime que tem intensificado a repreensão contra o povo, a única alternativa é que o povo ganhe a consciência de lutar pela sua própria liberdade.
As eleições europeias de ontem deixaram muitos países mergulhados no mar de incerteza. A França é um deles.
Eu acho que o povo votou muito mais para sancionar Emmanuel Macron. A ser cada vez mais frágil em termos internos e, sobretudo, em África.
Hoje é dia 10 de junho, dia de Portugal. A data serviu também para protesto em Lisboa contra o racismo.
A luta cotidiana é muito importante e é extremamente difícil o racismo ser punido do ponto de vista legal em Portugal.
Na apresentação estou eu, Brahim Adarami, na edição está o Guilherme Correia da Silva. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da Noite desta segunda-feira. Na Guiné-Bissau, os jovens dos partidos políticos arregaçam as mangas contra o regime do presidente Umaro Sissoko Embalo. Depois de alguns partidos guineenses terem sido acusados de apatia, as lideranças juvenis das principais forças políticas querem mobilizar e despertar consciências de mais pessoas para lutar contra a destruição da democracia no país. Os detalhes com Jária Tubaldé.
A juventude partidária guineense mostra-se insatisfeita com a atual situação política no país e está a unir esforços para enfrentar o atual regime liderado pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. A DW, líder da juventude do PAGC, não avança detalhes sobre a estratégia. O Sumani Camará diz apenas que o momento político caótico que o país vive, sem parlamento a funcionar e com repressão a protestos, exige que os jovens partidários assumam as suas responsabilidades e lutem pela liberdade.
Estando perante um regime que tem intensificado a repreensão contra o povo, a única alternativa é que o povo ganhe a consciência de lutar pela sua própria liberdade. O partido político PAGC e a sua estrutura juventude, em colaboração com os demais, vamos ter que abraçar essa jornada, porque é a nossa obrigação.
A juventude do Partido da Renovação Social, PRS, terceira maior força política, também está insatisfeita com o cenário político e social na Guiné-Bissau. Emmanuel Correia Nawala, porta-voz da Juventude dos Renovadores, afirma.
Neste respectivo momento, nós somos o partido que está a ser barbaramente lesado. A nossa sede foi escancarrada, depois colocaram lá os militares. Então, como é que nós podemos nos sentir bem com essa situação?
Tal como a juventude do PAIGC, Emmanuel Correia Nawala afirma que chegou a hora da juventude se revoltar contra todas as más decisões do passado.
A verdade é que a defesa da cor partidária no inteiro e cego, vamos a tomar decisões e a defender coisas que não deveríamos estar a defender. É por essas razões que eu digo, independentemente do partido tal, nós jovens precisamos entender que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos termos que foi dissolvido. Os tribunais têm que ser recuperados.
Os principais partidos têm sido acusados de apatia ou até de cobardia face a tudo que tem acontecido no país. As críticas à atuação dos líderes partidários crescem na sociedade, mas o líder da juventude do PAGC defende que todos são convidados a lutar e defender o interesse nacional.
Vamos lutar contra o regime atual. E, no final do dia, se houver o vencedor, há de ser o povo, através das lutas comuns, e nós faremos brevemente a nossa parte. Somos estrutura política, precisamos das orientações políticas, de um lado, mas com a nossa própria iniciativa, a juventude partidária, vamos preparar e vamos convocar o povo, vamos convocar as nossas estruturas.
Estes jovens dizem que estão a planear uma ação para breve, embora não avancem datas. Agora, será que terão campo para alcançar as mudanças desejadas no país? O analista político Santos Nuno Mustache considera que isso é possível se a atuação das juventudes partidárias for estratégica e bem estruturada.
A estrutura da juventude partidária desses partidos políticos, com certeza as suas intervenções, se foram bem pensadas e estruturadas, bem estratégicas, com certeza terão resultados positivos e terão um impacto positivo em termos de gerir parte do regime ditatorial que está lá do país para a reposição da ordem constitucional.
Santos Nuno Mustache acredita, por outro lado, que independentemente das violações constitucionais cometidas, ainda há espaço para diálogo entre os autores políticos, incluindo com o presidente da República. Daria Tubaldé, DW, Voz da Alemanha.
Muito obrigado, Jariatu Balde. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acredita que os jovens partidários podem mudar o rumo dos acontecimentos na Guiné-Bissau? Lafou Balde diz que é impossível porque os jovens não têm consciência do que devem fazer e são instrumentalizados pelo poder político, por isso vivem na miséria, comenta este nosso internauta. Também pode deixar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Terminou o prazo para a entrega das candidaturas às eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique. Pelo menos 34 formações políticas pretendem disputar o pleito, segundo a Comissão Nacional de Eleições Moçambicana. Mais de 17 milhões de eleitores podem votar. De acordo com a informação divulgada hoje pela CNE, este total de eleitores em condições de votar correspondeu a uma taxa de concretização de 104%. De acordo com o mapa da distribuição da CNE, em função dos eleitores inscritos, todas as províncias mantêm a representação para a votação deste ano. Depois de Nampula, com mais de 2,3 milhões de eleitores, segue-se a província da Zambézia, centro do país, com 41 deputados a escolher por mais de 2,1 milhões de eleitores. Nelson Paiva, vocal da CNE, diz que recebeu muitas candidaturas para estas eleições.
Cada ciclo é um ciclo e vê-se que há mais tendência de apetites, né? cada mais que passa um período, há aquela vontade popular de pessoas ou formarem partidos, ou coligações, ou até grupos que querem concorrer para qualquer que seja a eleição. E estamos felizes porque este ano realmente sentimos que há muitos partidos, até estamos mais satisfeitos que temos associações, que são grupos de cidadãos e eleitores, que estão a concorrer. Estamos a falar da Associação Acre Ajuda e estamos a falar da Associação ADEMO.
Nelson Paiva, vogal da CNE na Zambézia. Com 45 dos 250 mandatos a eleger, segundo a distribuição feita pela CNE, a província de Nampula volta a ser a que mais deputados da Assembleia da República de Moçambique vai eleger nas eleições gerais de 9 de outubro. Raul Novinte, ex-autarca de Nacala, deixou a Renamo e anunciou a sua candidatura a governador de Nampula com o apoio da coligação Aliança Democrática. O cabeça de lista da coligação Aliança Democrática nas eleições gerais de outubro será Venâncio Mondlane. Novinte diz que o maior partido da oposição moçambicana, Renamo, não muda.
Quando entrei na Renamo, eu entrei para a mudança deste país. Não entrei para recalhar, não sabia que eu seria o presidente do município de Nacala ou seria o cabeça de lista da província de Nampula. O que me motivou é a mudança. E essa mudança, nesse momento, senti-me que está um pouco frustrada na Renamo. Porque nós queremos um partido que, de fato, possa implementar aquilo que foi a ideologia do saudoso Jacama, aquilo que foi a razão pela qual a Renamo, na altura, entrou no mado. Então, essa coisa não acontece e não está acontecendo na Renamo.
A decisão de Raul Novinte foi conhecida no mesmo dia em que o candidato da coligação Aliança Democrática, a presidente de Moçambique, disse hoje à Lusa que também vai concorrer a deputado do Parlamento nas eleições gerais de 9 de outubro. Venâncio Mondlane, de 50 anos, avançou que vai concorrer a deputado da Assembleia da República como número 1, cabeça de lista da coligação, pelo círculo eleitoral da cidade de Maputo. Na Guiné-Bissau ficou adiado sem nova data julgamento do caso 1 de fevereiro. O julgamento de 25 militares e civis acusados de tentativa de golpe de Estado em 1 de fevereiro de 2022 foi assim suspenso pela terceira vez consecutiva. Um dos advogados dos detidos, Roberto Indequi, diz que a defesa dos acusados interpôs um conjunto de recursos que agora deverão subir para o Tribunal Militar Superior.
Não, o julgamento foi suspenso sem uma nova data porque houve questões prévias que deviam ser resolvidas antes de entrarmos propriamente no julgamento. E essas questões prévias é que servem de pressuposto para ter um julgamento digno, cujas decisões que saiam dela possam dizer uma decisão isenta, imparcial e objetiva. Portanto, quais são essas questões prévias? Havia um conflito negativo entre dois tribunais, ou seja, o Tribunal Comum e o Tribunal Militar, quem tem competência para julgar o caso. Desse ping-pong, o processo foi remetido para o Tribunal de Relação. O que é que aconteceu no Tribunal de Relação? o juiz-presidente do Tribunal de Relação sozinho emitiu um despacho conferindo competência ao Tribunal Militar de julgar o processo. O despacho para já é nulo, porque o Tribunal de Relação, na matéria de apreciação de conflito, quer negativo, quer positivo, tem que ser por via do acórdão, ou seja, em plenária, e não pode ser por um juiz singular.
Roberto Indiqui disse que não havia condições técnicas para o início do julgamento porque a maioria dos advogados de defesa não foi notificado pelo Tribunal Militar.
É que os advogados, mandatários dos suspeitos, só foram notificados duas pessoas, ou seja, dois advogados. Os outros não foram notificados. E segundo o Código de Processo Penal, diz que na falta de notificação completa dos mandatários ou dos suspeitos, a notificação é nula. Requeremos hoje ao Tribunal que corrigisse aquela situação, e para corrigir a situação, o processo tem que ser enviado ao Tribunal de Relação para notificar todas as partes.
E até lá, os detidos, os acusados, continuam na prisão.
Infelizmente, vão continuar na prisão. Infelizmente.
Entre outras questões, a equipa de advogados de defesa questiona a natureza do próprio tribunal e dizem que é constituído por juízes nomeados pelo chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, General Biagen Antan.
DW Deutsche Welle.
A Europa ainda está a digerir os resultados das eleições europeias de ontem. As eleições dos últimos dias fizeram tremer as funções da União Europeia. As forças pró-europeias continuam a resistir, mas a direita radical está em ascensão no continente. Em França, o partido de extrema-direita, de Marine Le Pen, foi o mais votado, Guilherme Correia da Silva.
As eleições europeias causaram uma onda de choque cujo alcance total ainda é difícil de escrutinar. A ascensão dos partidos de extrema-direita é uma preocupação para vários políticos no continente e pode trazer consequências amargas aos partidos tradicionais. Na Alemanha, a subida do partido de extrema-direita, AfD, para segundo lugar e a queda do partido do chanceler Olaf Scholz para terceiro fez com que a oposição viesse a público questionar a política vigente. Os conservadores da CDU-CSU pedem explicações a Scholz, dizem que o governo tem de mudar de rumo e começar a ouvir as preocupações das pessoas. Scholz diz que aprendeu a lição. O resultado eleitoral foi mau para os três partidos na coligação governamental. Não podemos simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Temos também de fazer o nosso trabalho, modernizar o país para podermos avançar. Legislativas antecipadas estão fora de questão para o partido do chanceler, o SPD. Mas, em França, a conclusão a que chegou o presidente Emmanuel Macron foi outra. Nas europeias, o partido de Marine Le Pen, o Rassemblement National, de extrema-direita, venceu as eleições. Macron levou o resultado a peito, dissolveu o Parlamento e convocou novas eleições. O analista político Dominique Moisy diz que esta é uma jogada perigosa de Macron. Os franceses não estão a votar para os representantes do Parlamento Europeu ou na Assembleia Nacional. Estão a votar para dizer não a Macron. Os riscos que ele está a correr são enormes. Os franceses vão a votos daqui a 3 semanas. Guilherme Correia da Silva, DW.
E a França já está em campanha eleitoral rumo às eleições legislativas antecipadas. O partido do presidente Emmanuel Macron perdeu as eleições para o Parlamento Europeu. A extrema-direita ficou em primeiro lugar com o dobro dos votos da votação anterior, 31,36% contra 14,60%. Como consequência, Macron decidiu dissolver o Parlamento e convocar as eleições antecipadas. A primeira volta terá lugar a 30 de junho. A segunda, a 7 de julho. A França poderá ter um novo governo já antes dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam a 26 de julho. A extrema-direita francesa está agora numa posição forte e, com estas eleições, mergulha na incerteza um pilar da União Europeia. O guineense Flávio Baticam Freire, que vive há mais de 32 anos em França, onde se formou em Relações Internacionais, diz a DW África que o resultado das eleições europeias é uma espécie de cartão vermelho que os franceses deram a Emmanuel Macron.
Eu acho que o povo votou muito mais para sancionar Emmanuel Macron. É preciso lembrar que Macron esteve na segunda volta com Marine Le Pen e que o mundo francês-povo francês se juntou a ele para poder evitar a chegada de poder do partido da extrema-direita aqui de Marine Le Pen. Só que com a política de Emmanuel Macron, que veio a ser cada vez mais frágil em termos internos e, sobretudo, em África, com a perda de terreno, dando um espaço à Rússia, isso acabou por afundar ainda mais o presidente Macron.
E face à imigração em França, como é que está a situação dos imigrantes em França?
É verdade que o racismo existe sempre. Existe em França, existe também até na Guiné-Bissau, posso dizer que existe, não é? Qualquer povo sente-se, quando tem problemas, sente-se que é por causa de imigrantes que vieram, que estão nos a tirar o trabalho. Mas bem, não é bem assim. Até porque Marine Le Pen agora está a evitar cada vez mais desses anúncios, comentários extremistas que fazia o pai. Acabou por perceber que, continuando naquela linha, nunca chegaria à presidência da República. E começou por mudar, a tentar moderar a sua comunicação.
E acha que a extrema-direita vai ganhar estas eleições legislativas antecipadas, marcadas para final deste mês, e assumir a governação de França?
Tudo indica que sim, porque vendo a extrema-direita progredir cada dia que passa. Agora, Emmanuel Macron, eu posso dizer, enquanto democrático, que fez bem, porque andou a perder terreno, e quando é assim, é melhor devolver a palavra ao povo, porque é preciso saber que em França, o sistema daqui é quase diferente com o da Guiné-Bissau. O Presidente da República é o chefe do governo. Uma vez que o governo é sancionado, automaticamente, enquanto democrático, é melhor devolver a palavra ao povo para ver se ainda merece a confiança a esse povo.
Obrigado, Flávio Baticão Freira, por se juntar a nós nesta edição da DW África. E vamos até Lisboa, onde centenas de manifestantes homenagearam hoje o cabo-verdiano Alcindo Monteiro, assassinado há 29 anos no Beiro Alto, num protesto antirracista que visava recordar as lutas contra a discriminação racial em Portugal. Várias associações que fazem parte do movimento antirracista concentraram-se hoje junto ao local onde o jovem cabo-verdiano foi assassinado em 1995. António Tonga é um dos ativistas presentes na manifestação desta manhã.
Há um nível de consciência cada vez maior, há um nível de denúncia cada vez maior, mas também existe uma ofensiva muito grande. É precisamente por isso que a luta cotidiana é muito importante. E é extremamente difícil o racismo ser punido do ponto de vista legal em Portugal. Por isso nós vemos que as estatísticas são ínfimas no sentido das denúncias face à realidade e por isso não existe na prática nenhum desincentivo às práticas racistas em Portugal. Nós dizemos até pelo contrário e por isso acho que essa ponte é permanente.
E esta data tem um significado particular?
Dia 10 de junho é para nós um dia muito importante de luta antirracista e é um dia em que nós temos que relembrar que a sociedade portuguesa que o racismo mata e sempre matou e vai continuar a matar se for naturalizado e se não existir um esforço consciente da sociedade portuguesa, das pessoas que vivem nas franjas dela, sobretudo das pessoas que são exploradas e colocadas à parte, para perceber que o racismo é um veículo para cada vez mais destruir as nossas relações sociais, destruir a capacidade de solidariedade e virar, de facto, as pessoas umas contra as outras, escondendo uma realidade de cada vez mais exploração, de cada vez mais precariedade para o conjunto das pessoas que trabalham em Portugal.
Foi António Tonga, ativista do Movimento Consciência Negra, em declarações ao jornalista João Carlos.
DW Notícias.
O partido de extrema-direita, AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições europeias na Alemanha, afastou hoje o seu cabeça de lista, Maximilian Kha, da delegação de eurodeputados, devido a várias polémicas. A Finlândia acaba de denunciar uma alegada violação do seu espaço aéreo por avião militar russo. O Ministério da Defesa da Finlândia informou que a Guarda Fronteiriça abriu uma investigação para esclarecer o incidente. Um avião que transportava o vice-presidente do Malawi e 9 pessoas desapareceu, informou a presidência do país da África Austral.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que os jovens partidários podem mudar o rumo dos acontecimentos na Guiné-Bissau? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Faustino diz que para que haja mudança é preciso que a oposição não se esconda atrás da juventude. Amado Saidi diz que espera que aceitem os resultados das próximas eleições presidenciais. A todos, muito obrigado. Notícia em dw.com/português. Boa noite.